Bom dia. Neste momento iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Campos da FIRB, Financial Investor Relations. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2008. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores www.home.com.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor de Relações com Investidores, e Luiz Cassiano Rosolém, gerente de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do segundo trimestre de 2008. Após, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia a todos e agradecemos a presença em nosso call para a apresentação de resultados referentes ao segundo trimestre de 2008. Farei uma pequena introdução, referenciando principalmente ao panorama macroeconômico em que vivemos. Existem dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Um dos aspectos que vem impactando os nossos negócios, em particular o negócio de fundidos e usinados, é o preço da GUSA, uma matéria-prima muito importante para a nossa cadeia produtiva. E o preço da GUSA é bastante relacionado também ao preço do minério de ferro, sendo este a matéria-prima para a GUSA. Verificamos que houve um crescimento muito grande de preço comparando outubro do ano passado a maio desse ano, praticamente dobrando o valor desse insumo importante em nossa cadeia. Porém, as projeções que temos hoje já indicam uma estabilidade desse produto com pequena tendência de queda já para os terceiro e quarto trimestres desse ano. Então, esse importante matéria-prima em nossa cadeia produtiva, nesse panorama, nos dá bastante garantia de sustentabilidade dos resultados para esse setor. Por outro lado, impacto específico em máquinas, ferramentas e máquinas para plásticos, verificamos que no primeiro semestre a entrada de pedido dentro da sazonalidade que normalmente temos é bastante consistente com outros anos. E ontem, com o aumento de 0,75 da Selic, deve impactar no consumo e, portanto, no decréscimo da inflação em curto prazo. Por outro lado, a TJLP, que é o índice que normalmente faz parte dos juros do nosso financiamento, continua estável desde julho do ano passado em 6,25%. Portanto, nessa altura do ano, nós temos bastante convicção de que os resultados para o ano não sofrerão alteração, ou seja, desde no final do ano passado, a gente vem trabalhando com projeções de crescimento da receita entre 14% e 18% e uma margem EBITDA bem semelhante àquela que conseguimos o ano passado, por volta de 21%. Portanto, mantemos as nossas projeções, os nossos guidance para o ano de 2008. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é chamar a atenção de que o lucro líquido do segundo trimestre, antes do imposto de renda, contribuição social, ele é maior e, portanto, performamos melhor nesse trimestre do que o de 2007. Mais à frente, haverá melhores esclarecimentos sobre esse item.
Indo para a página 3, nos destaques do trimestre, nós temos um crescimento na receita operacional líquida, considerando o segundo trimestre de 2008 e o 2007, de 15,7%. E se olharmos para o semestre, nós crescemos 18,5% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Isso está dentro das nossas previsões, que era de um crescimento da receita entre 14% e 18%. Quanto às vendas, nós tivemos uma expressiva entrada de pedidos, que cresceu 13,8% no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 14,7% semestre contra semestre. Aí nós podemos dar um destaque para a área de máquinas e ferramentas, que teve um crescimento de 24% considerando o semestre e 24,5% considerando o trimestre. Quanto às exportações, nós tivemos um crescimento em dólar de 40,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado e vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Outro fato já comentado foi o crescimento dos pedidos em máquina e ferramenta e também os investimentos em imobilizado que totalizaram 31 milhões nesse primeiro semestre de 2008. Com isso, nós vamos atingir o CAPEX que foi estimado para o ano todo de 2008. Indo para a página 4, nós falamos um pouquinho aí sobre a receita operacional líquida e consideramos que a empresa vem tendo um bom desempenho histórico, tendo crescido aí 21,1% nos últimos 5 anos. Quanto ao trimestre, nós tivemos um crescimento de 15,7% e se considerarmos o semestre, 18,5%. Esse expressivo crescimento deve-se ao bom desempenho da economia brasileira e também ao bom desempenho operacional da empresa. Na página 5, nós falamos um pouquinho das nossas exportações, onde pode-se notar que a empresa continua atuante e competitiva nas exportações, mantendo seus principais mercados os Estados Unidos e Europa, que juntos absorvem algo em torno de 70% a 80% do nosso volume de exportações. Quanto às exportações do trimestre, apesar da queda do dólar, nós aumentamos 40,4% nossa exportação em dólar e 17,2% em reais. Isso significa uma participação de 11,5% na nossa receita operacional líquida, estando aí em linha com o ocorrido no segundo trimestre de 2007. No slide 6, quanto aos setores atendidos pela empresa, nós não temos nenhuma alteração significativa ao que a empresa vem apresentando nos últimos anos, mantendo-se aí como as principais características que nós atuamos em segmentos diversificados e dentro desses segmentos, em máquina ferramenta e máquinas para plástico, uma grande quantidade de clientes de pequeno e médio porte.
Falando um pouco no slide 7 agora, eu gostaria de dar alguns destaques dos números. Tá? A margem bruta, vocês vão notar que ela reduziu 2,9% e o principal motivo disso é a companhia que continua com uma política de dar desconto para a gente manter a nossa participação de mercado, já que os nossos principais competidores são competidores de fora do país. Portanto, o preço das máquinas eles estão sempre balizados pelo dólar. Outro motivo foi o aumento expressivo de algumas matérias-primas metálicas, como o Livaldo já comentou inicialmente. E também tem um terceiro motivo que já não é tão relevante, mas é o aumento do volume da exportação. E quando a gente aumenta a exportação, a gente tem uma margem menor também decorrente do câmbio. Tá? A margem EBITDA, ela cresceu, o EBITDA cresceu, mas a margem EBITDA reduziu um pouco. Além desses fatores que eu já coloquei, tem a participação dos administradores, que a gente já vem falando todo o trimestre e que é um efeito meramente temporal. A gente mudou o critério, estamos provisionando agora mensalmente e em 2007 isso só foi provisionado no quarto trimestre. E tem também um efeito de 1,3 milhões de PDD, de provisão para devedores duvidosos. A gente está atento a isso. A gente fez uma análise profunda para entender se isso é uma tendência. A gente acredita que isso é um problema pontual, mas no próximo trimestre a gente vai estar monitorando. Mas aparentemente foi só um problema pontual com alguns clientes. E sobre o lucro líquido, que no IFRS mostra um declínio de 8,7%, eu acho que eu preciso explicar aqui que isso é mais um efeito contábil. Para fins de IFRS, as despesas da oferta pública de ações do segundo trimestre de 2007 foram para patrimônio líquido, melhorando o resultado do segundo trimestre de 2007. Entretanto, essas despesas dão para a legislação fiscal a dedutibilidade das mesmas, ou seja, eu paguei menos imposto de renda no segundo trimestre de 2007. Se vocês olharem o resultado, vocês vão ver que o resultado antes do pagamento do imposto de renda, o lucro líquido antes do pagamento do imposto de renda foi melhor. Então, é só um efeito do benefício fiscal das despesas da oferta dentro dos números em IFRS. Tá? Indo agora para o slide número 8, eu acho que eu poderia comentar aqui sobre o desempenho de máquinas para plástico. Máquinas ferramenta, eu acho que o desempenho está dentro das nossas expectativas. Na máquina para plástico, houve uma redução de receita. Isso se deve ao fator de que a gente já estava prevendo uma produção maior de máquinas para plástico em 2007 e, para isso, a gente, para não ter gargalo, a gente fez a compra de uma máquina importante para usinar as peças mais pesadas dessas máquinas. Infelizmente, essa máquina não chegou a tempo, ela teve um atraso para chegar até a Home e ela está sendo instalada no segundo semestre, era para ter sido instalada em abril. E concomitantemente com isso, a gente teve, infelizmente, a quebra de uma máquina que já fazia esse trabalho, então atrasou um pouco a produção de máquina para plástico. A gente espera recuperar isso já no terceiro e no quarto trimestre de 2008, melhorando assim a receita dessa unidade. Na fundição, eu prefiro até que vocês pulem até o slide número 9 para eu comentar um pouquinho sobre as margens da fundição. A fundição, ela em receita cresceu e está chegando perto da capacidade. E as margens, se vocês notarem no ano, elas estão um pouco negativas em relação ao segundo tri de 2007, mas elas recuperaram muito em relação ao primeiro tri de 2008. O aumento das matérias-primas metálicas, principalmente do GUSA, está sendo repassado para os clientes e a gente realmente espera que as margens voltem ao patamar normal já a partir do terceiro trimestre, uma vez que a gente também espera que o preço dessas commodities fiquem estáveis. Claro que se o preço das commodities continuarem a aumentar, a gente tem que fazer negociação, repassar isso para o cliente e isso demora um pouco. Tá? É isso.
Ok. Dando aqui uma visão sobre o nosso plano de expansão, no projeto Paradiso, que é o site de produção de máquina-ferramenta e máquina para plástico, nós temos aí em andamento nesse trimestre. Nós concluímos o restaurante, a unidade de máquinas pesadas. Nós estamos na fase de construção de bases. A construção do prédio de logística está já na fase de acabamento. A unidade ambiental também está em fase de acabamento. E a infraestrutura desse projeto, nós temos uma primeira etapa, já está com 70% aproximadamente pronta. E a segunda fase, que são as obras que nós vamos iniciar no final de 2009 e 2010, com 5% já feito. No projeto Vulcano, que é o site da Fundição e Usinagem, nós definimos como local de construção aqui em Santa Bárbara, em função de motivos estratégicos e custos, e também em função de um incentivo dado pela Prefeitura através do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento, onde teremos como principal incentivo o reembolso de 100% do IPTU e 60% do valor agregado de ICMS. O novo prédio de expedição já está em fase de acabamento e já iniciamos o projeto de terraplanagem, tendo já mais ou menos 10% pronto, que são a terraplanagem dos platôs de fundição, rebarbação e usinagem. E já estamos no processo final de contratação da obra civil da nova fundição.
Passando para o slide número 11, onde a gente apresenta a aquisição em andamento da Sandreto, como é do conhecimento provável dos senhores, a Assembleia dos Acionistas aprovou a aquisição desse importante projeto para a Home, que é a Sandreto, com ativos na Itália, além de outras subsidiárias na Inglaterra, Espanha, França e Holanda. É importante salientar que, até o presente momento, o contrato não definitivo de compra não foi ainda assinado e estamos em tratativas finais para anunciar essa aquisição dentro dos próximos dias, ou, quem sabe, até, posto que agosto está bem perto, dentro do próximo mês. Mas, a qualquer momento, isso pode acontecer, posto que a transação encontra-se em estágio bastante avançado. Qualquer dúvida específica sobre esse assunto, nas perguntas e respostas poderão ser esclarecidas.
E no último slide, slide número 12, a gente só mostra o desempenho da ação e a liquidez. Ela reduziu um pouquinho no mês de junho, mas no mês de julho a gente já está conseguindo voltar da liquidez para a ação. Então, o nosso trabalho continua forte, tentando dar liquidez para as nossas ações, o que é bom para os nossos acionistas. Bom, agora a gente vai iniciar a etapa de perguntas e respostas. Estamos aqui disponíveis para atendê-los.
Com licença. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Guevara, do Banco Santander.
Bom dia a todos. Na realidade, eu teria duas perguntas. A primeira é em relação ao ambiente econômico. Vocês reiteraram o guidance para 2008. Eu queria saber um pouco a visão de vocês, 2009, considerando que agora o cupom aumentou para 13% e esse impacto ele é atrasado, deve ser em 2009. Como vocês veem o cenário em 2009? E na mesma resposta, comentar um pouco como é que está a competição com a importação em preços de máquina, por exemplo, na área de plásticos em relação a máquinas chinesas. E a segunda pergunta seria se vocês têm alguma noção de quanto tempo levaria o processo de turnaround da Sandreto e que margem uma margem EBIT ela poderia atingir quando ela estivesse totalmente operando a níveis velocidade de cruzeiro. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Falando um pouco sobre o cenário macroeconômico para 2009, nós entendemos que as ações que estão sendo tomadas pelo governo é no sentido de refrear a inflação. Isso é muito importante para assegurar um crescimento da economia como a gente vem observando nos últimos tempos. Até o presente momento, o nosso cenário, posto que todas as ações são de controle de inflação, estamos trabalhando com 2009 com um cenário de crescimento econômico acima de 4%, ou seja, entendemos que o crescimento do PIB é o principal drive para os nossos negócios e um crescimento acima de 4% nos dá uma sustentabilidade em termos de crescimento. Continuaremos trabalhando nisso e, como já fizemos nos anos anteriores, até o final do ano, vamos apresentar o guidance para 2009. No momento, essa é a informação que a gente dispõe. O preço de máquinas chinesas em dólares e de outros concorrentes é bastante importante e, por isso, de novo, o aumento da quantidade, do volume de produção para máquinas, para plástico, é um elemento muito importante de diluição de custos e de competitividade para nós. Existe aí dois aspectos importantes a salientar. Dos importados, metade da importação substancial são de máquinas chinesas, mas outro tanto, que é quase metade também, ou seja, é metade no sentido de que a soma da chinesa e das máquinas da Alemanha, os dois estão dividindo meio a meio o mercado de máquinas injetoras importadas. Isso ressalta que a qualidade é bastante importante nesse mercado. Nós competimos tanto com os chineses quanto os alemães. Então, existe um mercado bastante interessante do qual nós participamos. E a compra da Sandreto tem muito a ver com a sinergização em termos de componentes que podemos trazer da Europa, onde já identificamos que há competitividade de preço. E, ao mesmo tempo, alguns componentes nossos no Brasil vão fazer a sinergia na Itália no sentido de tornar a Sandreto mais competitiva. Com relação ao turnaround, margem EBITDA e tudo mais, nós ainda efetivamente não compramos a empresa. A compra da empresa se dá a partir do momento que a gente assine o contrato e tome posse. E assim que a gente tomar posse, nós entendemos que nós precisamos de um prazo para assegurar que os modelos que nós temos hoje serão válidos. Então, nossa ideia é, assim que a gente tomar posse, num prazo de 60, 90 dias, é voltar aos senhores e dar maiores informações do que a gente espera em termos de turnaround, de margens e tudo mais. No momento, seria muito prematuro a gente fazer isso, por não termos ainda as informações necessárias para dar informação no nível de qualidade necessário.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor André Rocha, do Unibanco.
Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação à carteira de pedidos. A gente percebe aqui que em máquinas e ferramentas, segundo o TRI de 2008, quanto ao segundo TRI de 2007, teve um crescimento bem substancial aí de 26,6%, mas teve uma queda no tanto em máquinas de injetoras de plástico quanto em fundidos e usinados. Então, a de fundidos e usinados, eu queria saber se é em relação de ter batido perto da capacidade e parte da produção que antes era vendida a terceiro está sendo utilizada internamente, o que impede a venda terceira e, com isso, um crescimento ano contra ano. E na máquina injetora de plástico, se esse crescimento menor se deve à quebra da máquina, aí, como o Cassiano mencionou há pouco. Obrigado.
André, é o Cassiano que está falando. Obrigado pela pergunta. Vamos primeiro falar da fundição dos fundidos usinados. A queda aqui se deve a um momento de mercado. Quando você está negociando preços, o seu cliente também deixa de pôr pedidos no longo prazo. Então, eles põem os pedidos muito mais no curto prazo. Então, a gente espera para os próximos trimestres crescer na fundição, Lógico que, como a gente está perto da capacidade, a gente não deve crescer nos mesmos níveis de 2007, mas a gente espera, no ano como um todo, um crescimento na fundição. Isso aqui é só temporal e a gente acredita que esse efeito vai passar assim que os clientes começarem a pôr pedidos com prazos maiores, tá? Na máquina para plástico até cresceu um pouquinho aqui, na máquina para plástico realmente não tem o efeito da quebra da máquina, nem da nova máquina que foi instalada, é um efeito de competição, a gente continua competindo com o chinês, competindo com o alemão, com o chinês mais fortemente. E a entrada de pedidos para plástico ficou meio que estável, cresceu em 2,7%, mas a gente já está fazendo um trabalho para ter mais volume, para poder ser mais competitivo e crescer também nessa unidade. Tá?
Certo. E outra pergunta em relação às margens aí, a gente verifica a recuperação tanto na máquina de plástico quanto na de fundidos e usinados, mas como você mesmo comentou, ainda aquém do que foi segundo tri. A meta é atingir esse número aí ainda esse ano, ou você acha que com os aumentos de materiais metálicos e outros, atingir esses números do ano passado já fica mais difícil?
Para essas unidades, a gente está trabalhando para recuperar a margem de 2007 nelas, mas a nossa meta é, no total da empresa, conseguir pelo menos a mesma margem de 2007, que é ao redor de 5% a margem EBITDA, tá? Aí se a máquina, a ferramenta se desempenhar um pouquinho melhor e compensar uma perda de margem na máquina para plástico fundido e usinados, ótimo, essa é a nossa meta. A nossa meta é a empresa como um todo manter as mesmas margens de 2007.
Tá, obrigado, hein?
Sem problema.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Bezerra, da Ativa Corretora.
Bom dia a todos, Cassiano, tudo bom? Minha pergunta, na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Essa máquina que teve o atraso na instalação, ela é para usinagem de pesados, né? Você me falou no primeiro trimestre, se não me engano, no primeiro trimestre, usinados, fundidos e usinados foi bastante prejudicado porque vocês venderam mais itens que vocês não tinham máquinas que usinassem e consequentemente, o valor agregado desses produtos eram mais baixos. É essa máquina que atrasou a instalação e ela já entra em operação agora a partir já entrou em operação ou ainda não entrou? Quando ela entrar em operação, a gente já vai ver no resultado no terceiro trimestre?
Antônio Cassiano que está falando, obrigado pela pergunta. Essa máquina não tem nada de relação com as máquinas de fundidos e usinados. Em fundidos e usinados, a gente cresceu bastante em final de 2007, 2008, em peças pesadas. Tá? E essas peças pesadas, elas não são usinadas para os nossos clientes. A gente está no projeto Vulcano para fazer a usinagem dessas peças pesadas. Essa máquina que quebrou, ela é de uma outra unidade fabril, que é uma unidade fabril interna, que é fornecedora da unidade de montagem de máquinas e ferramentas. E essa unidade fabril que também está recebendo essa máquina nova. É uma máquina dedicada para fazer a usinagem das peças para as nossas máquinas, não para os nossos clientes. Então, esse mix de peças mais brutas na fundição do que usinadas, ele vai continuar no ano de 2007 e como a peça bruta tem uma margem um pouco menor do que a peça entregue usinada, esse mix deve continuar em 2007, só vai melhorar assim que a gente tiver a nova fundição, que vai ser uma nova unidade para fazer peça bruta e uma unidade de usinagem dessas peças para que a gente possa entregar para o cliente ela já usinada.
Ah, ok. Mas essa máquina, na verdade, ela é a unidade fornecedora da máquinas, ferramentas ou de máquinas para plástico?
Essa unidade ela fornece para as duas unidades, tanto máquina ferramenta como máquina para plástico. Essa unidade, essa máquina especificamente, ela usina placas para máquinas para plástico, injetoras.
Ah, ok. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiana Sadman, da Morgan Stanley.
Bom dia. Uma perguntinha rápida sobre o setor, o segmento de exportação. Eu só queria um pouquinho de detalhes, para entender um pouquinho o que aconteceu com essa contribuição forte da Argentina e o crescimento da América Latina como, em termos de contribuição em geral, o que vocês veem para o resto do ano e se houve um enfraquecimento nos Estados Unidos.
Obrigado pela pergunta, Kelivaldo. A resposta bem objetiva é que realmente tivemos um incremento bastante grande da Argentina nesse trimestre e nesse semestre, e em função dos últimos distúrbios, dos últimos problemas que se observa lá, já percebemos um declínio nessa forte demanda que observamos no primeiro semestre. Com relação aos Estados Unidos em particular, o que a gente verifica, e isso a gente já tinha identificado desde o final do ano passado, é que há uma mudança de perfil das máquinas, ou seja, máquinas mais leves estão deixando de ter demanda em contradição a uma solicitação de máquinas maiores e mais pesadas, dando indicação clara que os Estados Unidos está se preparando com infraestrutura, modernizando sua infraestrutura, e que é uma boa indicação de que se espera o retorno desse mercado em curto, médio prazo. Então, essa é a realidade desses mercados.
Muito obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Bezerra, da Ativa Corretora.
Alô, só confirmando, o aumento de vendas para os Estados Unidos deve em função, eles estão, ampliação de capacidade que eles estão fazendo ou renovação do maquinário, estão modernizando o maquinário?
Existem as duas coisas, mas principalmente é a renovação de maquinário.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Brandler, do Banco Geração Futuro.
Bom dia a todos. Minha pergunta é direcionada às máquinas injetoras. Se a gente olhar o setor petroquímico como um todo, existe uma grande possibilidade de, em 2010, serem colocados, serem ofertadas a nível mundial uma quantidade muito grande de resinas, o que pode pressionar os preços e desregular um pouco as expectativas do setor que processa o plástico. Vocês têm alguma estratégia, alguma expectativa em relação a isso? Eu queria entender um pouquinho a visão de vocês, já para o longo prazo, em relação a essa possível desregulamentação ou sobre a oferta de produto e uma queda até mesmo nas máquinas injetoras. Obrigado.
Lucas, o Cassiano que está falando. Se eu entendi sua pergunta, você está... a sua perspectiva é que vai ter uma oferta muito grande de resinas em 2010 e, consequentemente, reduzir o preço da resina, é isso?
Isso.
Então, hoje, o preço da resina é caro, porque é um derivado do petróleo, e inibe um pouco a venda de máquinas. Ou seja, a peça plástica do meu cliente, que ele produz com a minha máquina, ela fica mais cara e pode ter algum substituto. Se a resina e o petróleo reduzirem realmente e o preço da resina reduzir, o que vai acontecer é que meu cliente vai ficar mais competitivo com as peças plásticas deles em relação a substitutos do plástico. Isso vai ser bom para a Home na venda de máquinas para plástico. A nossa estratégia é crescer nas três unidades, inclusive máquina para plástico. E máquina para plástico, mais especificamente, a gente já está tomando essa atitude de estar participando também do mercado europeu com uma marca forte e com uma tecnologia boa.
Então, uhum. Na verdade, vocês não esperam nenhuma sobreoferta de produto ou uma restrição de demanda que possa reduzir os investimentos em relação às máquinas injetoras?
Na linha de que a resina vai ter oferta de resina e ela vai ficar mais barata, não, porque com a resina mais barata, mais máquinas vão ser necessárias para produzir mais peças porque a peça plástica vai ficar mais competitiva.
Tá bom, obrigado.
Atenção, nossa próxima pergunta vem do senhor Clóvis Prince, do Banco Itaú.
Bom dia a todos. A minha pergunta, apesar de parecer ser pontual, aqui eu verifiquei aqui na margem operacional que teve um incremento das despesas com provisão de, para devedores idosos. E eu queria ter uma, um pouco mais de informações, o que seria, né, em qual unidade de negócio, se isso pode, daqui para frente, a gente esperar mais incrementos desse tipo de despesa. E a segunda pergunta é quanto à política de preço, que foi um pouco mais agressivo para máquinas para plástico, né, para manter o market share, se esse mais agressivo foi um desconto maior do que já se vinha sendo praticado e se a gente pode estar esperando que uma redução desse desconto daqui para frente. Obrigado.
Bom dia, Clóvis. É o Cassiano que está falando. Eu vou responder a primeira pergunta da PDD e depois o Livaldo comenta de plástico. Tá? Da PDD, a gente acha que é pontual porque a gente tem um critério para fazer o provisionamento conforme o tempo que a duplicada está vencida. Tá? E especificamente nesse trimestre, três clientes que a gente tem duplicata vencida alguma data de um valor relevante caiu na provisão. E especificamente desses três clientes, a gente está com o jurídico trabalhando, enfim. Eu não vou entrar nos detalhes de cada negociação, tá? Mas a gente realmente acha que é pontual. Agora, a gente não espera que nos próximos trimestres esse valor cresça muito. Em contrapartida, a administração está monitorando de perto isso, e se a gente sentir que tem algum declínio de crédito no mercado para outros clientes nossos, a gente vai estar fazendo provisão e a gente vai estar falando com o mercado.
Tá, mas no caso, dá para identificar qual unidade de negócio
desses três clientes? Todas em máquinas ferramenta.
Tá bom. E o setor?
Do cliente eu realmente não sei, mas o que eu falei, é um prazo. Esse cliente ele não ficou devendo agora nesse trimestre, mas
Okay.
Como ele ficou algum tempo devendo, ele caiu no critério para aprovisionamento.
Ok.
Sobre desconto de máquinas para plástico, o que nós observamos foi o seguinte, com o aumento do insumo, principalmente do GUSA, nós, na realidade, nós fizemos um ajuste em nossas listas de preço e a gente observou também que alguns fabricantes lá do exterior também tiveram que fazer esses ajustes. E a gente não está prevendo ter que fazer descontos maiores em porcentagem do que a gente já fez no passado.
Ok, muito obrigado.
Atenção, nossa próxima pergunta vem do senhor Cássio Lucim, do Unibanco.
Bom dia, senhores. Minha pergunta é mais direcionada ao setor de fundos usinados. Eu gostaria de ter uma ideia de quanto que foi o preço médio pago pela Home na parte de ferro GUSA e quanto que isso daí está representando do COGS aproximadamente nesse setor. Obrigado.
Cássio, qual foi a segunda pergunta, por favor?
Quanto que o ferro GUSA representa do COGS aproximadamente? Do CPV, da empresa.
Eu vou ficar devendo as duas respostas, Cássio. O do ferro GUSA, quando a gente paga em média ferro GUSA, a gente realmente não divulga porque tem negociações com fornecedores e acho que a gente não... É a nossa estratégia não ficar divulgando.
Tá.
E sobre o COGS, a gente também ainda não divulga para o mercado, não tenho acurado para o mercado por unidade de negócio, tá? O ferro GUSA é importante, como a sucata é importante também lá na fundição, mas eu não faço esse breakdown do COGS para o mercado, então eu prefiro ficar devendo e a gente pode trabalhar internamente aqui e discutir para ver se a gente passa para o mercado ou não o COGS por unidade de negócio.
Ok, então. Obrigado, senhores.
Essa é a nossa próxima pergunta, vem do senhor Thiago Macruz, do Unibanco Asset.
Alô, bom dia, Marcelo Bernabé do Unibanco. Gostaria de voltar ao ponto das exportações. A gente viu um aumento relevante aí das exportações. E a minha questão é a seguinte, A gente sabe aqui que as margens também foram depreciadas por conta das importações em que das exportações, que vocês possuem um preço um pouquinho menor, com margens mais apertadas. Qual é a estratégia da Home, em que segmento que está havendo essa maior exportação, e se existe uma estratégia de redirecionamento para o mercado interno conforme a variação cambial, no patamar do dólar, se não é mais interessante jogar para dentro essas exportações, e isso contribui positivamente para as margens nos próximos trimestres?
Obrigado pela pergunta. Veja só, uma parte dessa produção nossa exportada é de fundidos, e peças tecnicamente bastante complexas, com clientes que foram desenvolvidos há bastante anos. A nossa intenção é de manter a exportação no nível adequado, onde a gente consiga cumprir com os nossos objetivos. Nossa estratégia em termos de atender o mercado externo para todos os nossos segmentos, considerando que ainda, no caso de máquinas para plástico, praticamente o mercado é só o nacional, mas a nossa proposta na compra da Sandreto é de internacionalização, é em função de a gente ter um hedge de mercados, ou seja, é importante que a gente mantenha a nossa presença lá fora no nível adequado para a manutenção das nossas margens aqui, porém, numa mudança de mercado, nós temos já outros lugares onde nós podemos nos apoiar. Então, essa é a nossa estratégia para esse assunto.
Deixa eu só, então, confirmar com vocês. As exportações da Home se dão basicamente em fundidos e usinados? Ou existe
fundidos
alguma
usinados
coisa?
Fundidos e máquinas ferramentas.
Também. É mais ou menos 50-50.
Um pouco mais máquinas ferramentas.
Tá ok, muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Livaldo para as considerações finais.
Mais uma vez, agradeço a presença e contamos com todos em nosso call sobre os resultados do terceiro trimestre de 2008. Mais uma vez, bom dia a todos.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.